senador Paulo Rocha, falou sobre a necessidade da valorização da SUDAM. Eu sei que ele se refere às superintendências de desenvolvimento da Amazônia. De fato, com a extinção da SUDAM, criou-se a ADA, uma organização que não tinha estrutura para nada. Tanto é que não vingou. Foi que veio o presidente Lula e recriou a SUDAM. E recriou a SUDAM, mas também herdando da ADA a estrutura que ela tinha. Só depois foi que nós conseguimos, entende, com o apoio do senador Paulo Rocha, a ampliar uma nova estrutura para a SUDAM, porque nos permitiu também um novo quadro e nós estamos crescendo. Do ponto de vista orçamentário, continuamos mini, né? Mas, então, nós agradecemos o senador, como agradecemos todos os senhores senadores, que eu sei que valorizam a superintendência. O senador também se referiu ao seguinte, que o recurso do FDA foram aplicados mais em infraestrutura. É verdade, nós mostramos isso. Mas por quê? Porque a demanda por recurso foi do setor de infraestrutura. Porque nós oferecemos o recurso, corremos todos os estados da Amazônia, nesses 8 anos, oferecendo que nós temos recurso, FDA, etc., etc. Mas aí vem a demanda, nós temos que esperar os projetos. E a demanda foi, sobretudo, por esses... a demanda foi para o recurso, para a infraestrutura, com a primazia de energia elétrica, que também é importante para o desenvolvimento. Quanto à possibilidade, senador Paulo Rocha, de financiar as pequenas empresas e a micro, há um arranjo que o governo fez com esses dois fundos. O Vanderlei pode explicar isso. O Fundo Constitucional e o Fundo de Desenvolvimento, FDA e FNO. O arranjo foi, o Fundo Constitucional financia os micro, pequeno e médias empresas. Tanto é que na distribuição dos recursos do FNO, mais de 50% é obrigado a ser destinado à micro e pequena empresa. Não é isso? A micro e pequena empresa. Mas não tem nenhum impedimento que o FDA financie pequeno. Nós até gostaríamos, senador, de que houvesse uma normatização para uma parte também do FDA atingisse, financiasse os pequenos, pelo menos os médios empresários. Não há nada que proíba. Só que eles demandam mais o FNO, porque as condições oferecidas pelo FNO para os micro e pequenos são melhores, tanto de juros como de apresentação e tudo.
Eu sei. Mas, inclusive, vocês avançaram bem também na questão do investimento da tecnologia, novas tecnologias e pesquisa, já referida aqui pelo Donizete sobre a questão da batata lá, a extração do etanol, que é um avanço muito importante nessa questão.
Nós temos um fundo que destina... não é um fundo, é isso... Aliás, o senhor foi relator da Lei Complementar número 124, que criou a SUDAM e colocou todas essas coisas que não foram aprovadas, nem tudo. Essa questão da pesquisa é muito importante. Não se pode pensar em desenvolvimento regional sem pesquisa. Eu acabei dizendo na minha exposição que só pesquisa e desenvolvimento tecnológico é que vamos nos permitir utilizar os nossos recursos da biota amazônica sem prejudicá-lo no meio ambiente. Mas isso nós precisamos. Mas o que nós temos usado, senador, para financiar pesquisa são os nossos pequenos recursos do orçamento, que nós estamos fazendo convênio, fizemos convênio com a Universidade de Tocantins, entende? Estamos fazendo convênio. Mas são esses pequenos, porque os recursos que seriam destinados à pesquisa era um recurso equivalente, senador, a 1,5% das liberações do recurso do FDA. 1,5% das liberações. Mas, de repente, vem uma outra normatização do Fundo de Desenvolvimento que passou que esses recursos de 1,5% sejam em função do ressarcimento. Ora, antes, quando a gente liberava um recurso para financiar no FDA, a Sudam já ficava com 1,5%. Então, nós tivemos, aplicamos em pesquisa nessa época. Mas, depois que essa mudança, nós estamos agora aguardando que esses recursos venham, porque ainda não vieram. Está chegando a época do ressarcimento desses financiamentos, então, era, vamos correr, a explicação que eu tinha que dar. Então, o nosso prezado senador Randolfo Rodrigues, a quem eu tenho uma admiração especial pelo seu trabalho aqui no Senado. Investimento e urbanização, sem dúvida absolutamente, são fundamentais para o desenvolvimento regional. Só que, de fato, o senhor já ouviu, eu já estou sendo repetitivo, nós não temos orçamento para isso. Mas, como nós não temos orçamento, e como o Ministério da Cidade, por exemplo, tem recursos para isso, e outros ministérios têm também, nós resolvemos fazer o quê? Vamos orientar as prefeituras da Amazônia como ir buscar esse recurso. Porque, às vezes, elas têm dificuldade de buscar recurso porque não conhecem e não sabem operar o SICOMVI. Então, eu já falei aqui na minha exposição que nós estamos treinando o técnico das prefeituras da Amazônia, já treinamos, se tem um número aí, bastante das prefeituras da Amazônia em SICOMVI e prestação de contas. Porque grandes partes das prefeituras da Amazônia estão inadimplentes, não por desvios, mas por falta de conhecimento técnico de elaboração de prestação de contas. Então, a Sudam se dispôs, nós temos duas equipes treinadas para isso, e nós vamos, vamos aos estados, aos municípios, fazemos isso no centro de treinamento que nós criamos em Belém. Basta as prefeituras solicitarem, nós damos 4 dias desse treinamento para que elas sejam também em condições. Isso vai facilitar também quando tiver recurso da Sudam, porque hoje qualquer pedido, qualquer projeto para recurso do governo federal tem que ser via SICOMVI. Então, nós estamos treinando esse pessoal e gostaríamos que o senhor nos indicasse algumas prefeituras lá do Amapá, que nós vamos ao Amapá, se for o caso, e treinamos os técnicos da prefeitura para que eles possam realmente saibam operar bem. Esse curso é dado prática, na prática, sentado no computador, e tem tido um êxito formidável. Nós já treinamos dezenas de técnicos disso. Mas... de fato, nós gostaríamos de ter um orçamento mais incrementado, então nós temos que priorizar. Pouco investimento no Amapá. É verdade isso, se o senhor está falando de FDA. Né? Mas é porque não há demanda. Eu já estive no Amapá pelo menos 2 vezes, reunido com Federação das Indústrias, empresários, dizendo que nós dispomos de recursos, falando sobre os juros, sobre o prazo de pagamento, falando sobre tudo, porque isso, os recursos que nós temos, esses são recursos significativos. Este ano nós temos R$1,3 bilhão para financiar empreendimentos do setor privado. E nós estamos à disposição, senador, e gostaria muito de ser convidado para ir ao Amapá. O senhor poderia ver essas entidades empresariais que reunisse para nós tentarmos, entre aspas, vender o nosso fundo. Entende? Porque realmente nós precisamos de demanda, mas nós dependemos dos grupos empresariais demandarem através da apresentação das suas consultas prévias e dos seus projetos. Eu adianto uma coisa, consulta prévia que entra na Sudam, ela é respondida, sim ou não, em 30 dias. Isso é um recorde. Em 30 dias, nós respondemos ou apresente o projeto, que nós aprovamos a consulta prévia, ou devolvemos se faltar alguma coisa para ele completar. Mas não tem mais esse negócio de dificuldade em cima de dificuldade. Isso nós estamos praticando desde que nós começamos a operar o FDA. 30 dias, a Sudam é obrigada a dar a resposta. Então, era isso que nós queríamos esclarecer ao nosso prezado senador Randolfo Rodrigues. Finalmente, nós temos o nosso deputado...
Nosso senador.
Senador? Ah, esse eu não adotei. Não, é do Mato Grosso, não é? Senador...
Mato Grosso.
Senador José...
Medeiros.
senador Zé Medeiros, que fez considerações, mas falou sobre o projeto, viu, senador? Que o senhor disse que estão, o senhor usou um termo aí, que estão, que não foram construídos, que não foram terminados. Eu tenho quase que a certeza que o senhor se refere a projetos financiados pelo FINAM, na antiga Sudam. Porque esses projetos que eu sentei do Mato Grosso estão implantados. Eles já estão, não estão em implantação, estão implantados. A não ser a Nhandu, que está com problema de meio ambiente. Mas os outros estão todos implantados. E nós estamos, e o Mato Grosso mereceu uma parte significativa do FDA. Então, esse que o senhor se refere, é possível que seja, porque mesmo eu já recebi demanda desse problema. Só que eu tive que explicar que não é da Sudam atual. Esse problema já foi explicado pelo doutor Vanderlei, que é do Departamento de Financeiro e Recuperação de Projetos. Apenas ele está localizado, no caso da Amazônia, na sede da Sudam, mas ele é do Ministério da Integração, ligado diretamente ao gabinete do ministro. O nosso prezado diretor Vanderlei poderá dar melhores explicações sobre isso. E eu acho que nós esgotamos aí. Só faltou um item muito importante que o senhor levantou, a taxa de retorno. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos, aliás, até por exigência da CGU. A CGU examina e audita todos os nossos processos de financiamento, todos. Lá não tem amostragem. E eles realmente exigiram, e eles estão certos, que a gente tenha indicadores, né, de retorno. Porque, de fato, quando a gente já faz uma aplicação do recurso, por exemplo, o próprio projeto de incentivo fiscal, quando o governo federal deixa de arrecadar o imposto de renda e deixa na mão do empresário, nós, governo, temos que avaliar o retorno daquilo. Há um custo-benefício, né? Qual é o custo do governo? É 10 milhões, 5 milhões de imposto de renda que ele deixa de pagar. E qual é o benefício? Isso nós já estamos medindo. Estamos começando a testar as coisas, mas o senhor deu uma boa ideia e nós já estamos fazendo isso. Muito obrigado.
Agora, cedei a palavra ao doutor Vanderlei.
Presidente João Alberto, não é nenhuma indiferença ao nosso José Vanderlei, mas eu queria... Rodolfo, vamos ter uma outra tarefa ali, muito importante, nós vamos se ausentar. Sem nenhum...
O doutor Vanderlei já tinha nos dito
com que... Com a sua permissão.
Tá bom, não tem problema. O doutor Vanderlei, você vai fazer muita falta aqui. Todos dois vão fazer falta.